ordem do Speak Blinders, porra!
E aí, meu nome é Hugo Leonardo e eu já cortava o cabelo no estilo Peaky Blinders muito antes da série. Hoje falaremos aqui sobre a série Peaky Blinders. Para os mais sensíveis a spoilers, vamos abordar pequenos e médios spoilers aí. Então, se você é sensível, vá ver a série primeiro, depois escuta esse podcast. A bancada hoje tá gigante, velho. Vou começar apresentando as meninas. Vinícius, pode se apresentar?
Oi! Eu sou Vinícius, tenho 21 anos, tô no último ano de Ciência da Computação e eu sou frio e calculista.
Oi, eu sou a Carol Martins, atualmente sou tradutora, assisti Peaky Blinders acho que em uma semana todas as temporadas e tô aqui pra agraciar essa arte. E eu não sou frio e calculista, mas eu vim aqui pra boicotar o Vitor, é isso.
Eu já falei pra minha chefe que eu sou blogueira. Pra ela até ouvir o podcast que eu ia falar. Que eu sou blogueira, pra ela.
Thaís, o seu áudio tá meio longe, hein? Você tá falando no microfone?
Tô falando no microfone. Grudada no
agora
microfone.
Agora tá.
Ora.
Não é possível.
Caralho. Ela tava lá na cozinha gritando, tá ligado?
Exatamente.
Tá longe.
Gente, mas... como que pode ser tá longe?
Tá
o negócio
longe,
tá no meu
falando.
Beicinho.
Onde tá seu microfone, Thaís?
No meu beicinho. Qual beicinho? Eu já não sei, né? Fica no ar.
Ah, tá. Que isso.
Que isso, cara. Tá perto do beicinho? Qual beicinho? Meu Jesus.
Se o meu microfone ficar ruim, vocês também me avisam. É só falar beicinho, eu vou me tocar.
Em homenagem à série, vou acender meu cigarro.
Cigarrinho de ervas.
Mano, se esse episódio o Victor falar de droga, eu vou logo rebaixar ele a nada aqui, tá? Porque ele não é digno.
Ele não é digno.
Tem ópio, hein? Victor. Tem ópio lá, hein?
Que esse episódio vai ser ruim pra você.
O Victor não quer se pronunciar hoje, ele tá com medo.
Mano, é muita gente.
Não, pra você vai ser ruim.
É muita gente, vamos cortar a cara da Thaís, tem muita gente, mano.
Mas enfim, meu nome é Thaís, tenho 25 anos, sou farmacêutica. Eu vim aqui também boicotar o Victor, porque eu acho necessário. E eu assisti Peaky Blinders no metrô, dei nada. Porque foi uma indicação do meu noivo, aí ele só indica coisa ruim. Eu falei, puta, deve ser ruim, né? Aí coloquei pra assistir no metrô e, meu, acabei que assisti rapidão no metrô, porque era muito boa. Foi a primeira indicação que ele fez boa na vida.
Nossa, essa foi uma indicação sua, Thaís. Posso falar a mesma coisa, foi a primeira indicação boa que você fez na vida. E por último, Vitor.
Eu adoro quando você pronuncia meu nome assim, da forma errada, mano. Puta, velho, com até
eu
pisca.
Não tô no
Boa noite,
voz.
Galera. Meu nome é Vitor, vocês já me escutaram em alguns outros podcasts.
Já é bom deixar bem claro aqui que o Vitor vai ser boicotado nesse episódio, por ordem dos Peaky Blinders.
O cara tá boicote sincero, velho.
Eu ativei minha moda Peaky Blinder, agora quero que você se foda.
Todos assistimos aqui até a quinta temporada. Podemos falar abertamente aqui, até já dei o alerta de spoilers. Mas vamos tentar não dar spoilers tão fortes assim. Por exemplo, a morte daquela personagem loirinha muito importante.
Porra, chorei. Eu chorei.
É,
chorei.
Muito triste.
E ainda choro.
Cara, quantas personagens loiras tem na porra da série? Você tá falando de não dar spoiler?
Então toma aí o primeiro spoiler, pra quem assistiu de escutar o episódio.
Toma aí um grandão, dois
pra ver que a gente não tava brincadeira. Vai ter spoiler nesse episódio. Pra vocês, o que faz essa série ser tão grande assim? Quando eu comecei a assistir, já no primeiro momento ali, ele fazendo meio que um ritual ali, entre aspas, enganando as pessoas, para que as pessoas apostassem no cavalo dele. Meu, aquilo ali já me ganhou. Que é o início, né? Acho que é a primeira cena da série.
Pra mim já começou pelo principal, que é o Cillian Murphy, que fala, Toby Shell. Pra mim, é isso aí, meu filho, já foi um tiro. Falei, vou assistir, meu. Pantalho aqui, ó, do Batman, vai ser bom. Certeza.
Ele tava no Dark Knight, gente. Não tem... Ele, junto com o Tom Hardy, né? Estão aí de novo junto.
Até então, eu, pelo menos, só tinha assistido atuando em papéis secundários.
Sim.
É o papel da vida deles.
Então, mas todo mundo ali que foi em, que tá na série já fizeram outros papéis. Você lembra do Lucas Changreta?
O pianista.
Ele foi indicado pra um dos melhores atores de papéis.
A Oscar.
É, a Oscar, do pianista.
Ele é um ator legendário, na verdade, né? Ele é um desses atores que, quando ele entra num projeto... Você pode ter certeza que é bom. Ele, o Tom Hardy, são dois atores elite que vieram pra essa série.
O Tom Hardy já tem muitos filmes em que ele é o personagem principal. Já o Thomas Shelby, não.
Sim, eu acho que o Cillian Murphy, ele faz muito filme indie. Filme que é fora do mainstream. E você pode até pesquisar, ele tem bastante filme até na carreira dele. Mas nunca é blockbuster, nunca é com esse tanto de atenção em cima, sabe? Como é Peaky Blinders.
Peaky Blinders foi lançada em setembro de 2013. É uma série britânica, se eu não me engano. E tem todo esse ar, né, de Europa. Aquelas vestimentas muito bonitas. Os cortes de cabelo bem estilizados. Até que eu achava que tinha sido uma adaptação. Eu achava que nessa época não tinham esses cortes de cabelo. Aí eu fui ver uns vídeos aqui antes de gravar episódio e tinha, cara. Claro, né, que não era exatamente assim, mas já tinha uma ideia desse raspadinho dos lados e mais cabelo em cima.
É, isso é verdade.
Eu achei isso muito foda, cara, que é esse corte de cabelo. Eu achava que era atual, mas não, já é um corte antigo. E trouxeram isso pra série.
Falando, terminando aí rapidinho no tópico do cabelo... A estilista, na verdade, que fez todo o corte de cabelo de todo mundo na série, começou com essa tendência na primeira. Os atores até odiavam por falar nisso, porque mudou. Todos os atores ficaram bem diferentes do que eles normalmente usam o cabelo. E virou um ícone, né? Tanto no cabelo dos caras, quanto na internet. E pra mim, eu conheci a série por um gif. E era basicamente os quatro andando na rua... E eu falei, cara, olha a cara desses caras, meu. Eles vão fazer algum bagulho. Tem que saber o que eles vão fazer.
Nada é atual.
Tudo volta.
É, nada é atual. Tudo volta. Olha o ano que a gente tá vivendo.
Peste negra é coronavírus.
Por ordem do Speak Blinders, porra!
Vocês viram a quantidade de meme que lançou? E do nada, todo mundo tá vendo Peaky Blinders. Não sei, a Carol vai entender, provavelmente o Hugo, não sei se vocês todos. A primeira meme que eu vi, apareceu um cavalo vestido de terno. Aí tava escrito, quando o BoJack assiste o primeiro capítulo de Peaky Blinders, aí aparecia escrito, pode um cavalo frio calculista na manada? Aí eu olhei aquilo ali e comecei a dar muita risada. Eu falei, meu, eu tenho que ver isso daí. A partir daí... Nossa, eu achei isso daí incrível.
Eu comecei a assistir ela, acho que foi ano passado. E eu não tinha visto meme nenhum, tipo, comecei despretensioso mesmo. E foi uma série que conquistou. Eu acho que até falei pro meu pai, se não me engano, ou pra Thaís depois. E pra mim, ela começou a estourar mais por agora, né? Que o pessoal começou a fazer bastante meme. Não sei se foi por conta dessa época de quarentena, que o pessoal começou a assistir bastante séries ou o quê, mas... É, que realmente me interessou, que vocês todos começaram há pouco tempo, né? Tipo, a Carol assistiu em uma semana.
Eu assisti mês passado. Eu assisti mês passado em uma semana, todas. Eu não dormia.
Eu comecei quando vocês me indicaram. A Thaís me indicou, acho que ano passado. Eu maratonei porque já ia sair a quinta. Eu assisti muito rápido, velho. Eu consumi essa série. Não tão rápido quanto a Carol.
Vocês estão falando de muito meme, mas vocês estão esquecendo do que mais tem na internet com a cara do Toby Shell. Frases de coach. Puta que pariu. Mano, só tem...
Um coach pega uma frase que ele lançou aí e põe a cara do Tommy. Não, mas assim, já...
E frases falsas que não estão na série. E escreve embaixo Albert Einstein. Deixa eu só finalizar nesse ponto aí da série. O Hugo pediu pra gente um ponto negativo da série. É muito difícil encontrar. Mas eu encontrei um ponto que não é nem relacionado a em si, mas foi da divulgação. A série, na verdade, era de um canal de TV da Inglaterra mesmo. E depois que foi comprada pela Netflix, o pessoal começou a saber mais sobre a série. Porém, nem a Netflix foi tão boa assim em fazer marketing, hein? A gente deve todo o sucesso de Peaky Blinders do boca a boca. É um falando pro outro e compartilhando.
Muitas séries da Netflix têm esse efeito. Aparentemente, são péssimos de marketing, né? Porque você descobre com o povo falando, meme, mas...
Eles fazem marketing das que eles acham que vai dar certo e muitas vezes eles estão errados.
Assim, eu só vi fazendo marketing pesado mesmo de Stranger Things, Dark, La Casa de Papel.
Orange the New Black.
La Casa de Papel.
Peaky Blinders merecia esse marketing, porque mais pessoas precisam dos ensinamentos de Thomas Shelby.
Necessitam.
Eu achei uma baixaria o personagem do Tom Hardy voltar. Ele levou um tiro na cara, ele tinha que estar morto.
Como alguém toma um tiro na cara e volta?
Ele tá achando que ele é o 50 Cent? Não dá, né? Eu achei muito forçado, na moral. Pra época que ele estava.
Tudo bem que ele é um puta personagem, um puta ator, mas deixa ele morto. Morreu bem.
Quando eu vi ele vivo de novo, sacanagem.
Eu não entendi nada, mas eu também achei uma filha da putagem. E outra, eu gostei do fato do Tommy simplesmente pegar todo o poder que ele tinha e falar, agora é meu, você morreu.
Basicamente, um vai tomar no cu, eu vou assumir tudo que você tem, foda-se você, por ordem dos Peaky Blinders.
Exato. Tipo, eu tava nessa esperança, tá ligado? Os judeus são meu, porra. Fica morto.
A única coisa que eu achei negativa é porque, como eu me interessei muito pela série, eu comecei a ver a história da cidade pra ver se realmente isso daí batia, se as coisas aconteciam. E na real mesmo, assim, os Peaky Blinders, eles deixam de existir por volta de 1910.
1880.
Porque naquele tempo não existia arma. Então os caras brigavam pau, pedra. Cinto de fivela já contava como arma, porque os caras não tinham armas. E eles deixaram de existir.
E as navalhas na boina, né?
Não, a navalha veio existir em 1910. Isso daí se passa em 1920. E os Peaky Blinders, eles foram surgir em 1980. Então, o que eles usavam era um ferrinho fino. E eles batiam com essa boina, o ferro fino dava a impressão que cegava. Tanto que blind é cego. Só que nem era esse ponto. O ponto é que na história real mesmo...
Mas Vitinho...
Eles foram enfrentar uma gangue chamada The Birmingham Boys. E eles foram destruídos por um cara chamado Billy Kimber.
E essa foi a aula de hoje.
Mas veja bem, a série ela é só baseada numa gangue que existiu. Ela não é a história da gangue, mano. Ela é só inspirada.
Muito das coisas é real. Aconteceu e aconteceu de verdade. Eles só dão uma...
Vitor, é só uma inspiração. Nem a época em que os Shelby viveram é a mesma época da série.
Sim.
Entendeu? É só uma leve inspiração. Até as roupas da época dos Shelbys verdadeiros eram muito diferentes.
Não. Os créditos da história vão pros roteiristas.
Aí foi uma escolha que os produtores tiveram de avançar um pouco na linha temporal, porque na linha temporal que a série se passa, aí sim já tem armas com mais facilidade, já é mais barato.
Porque não venderia. Ficaria muito estranho ser muito luta corporal, muito soco.
Tem mais elementos de roteiro, né?
Exatamente. Até essas roupas que eles usam na série, dá vontade de usar também, entendeu?
É incrível.
Tipo, agora você imagina assistindo uma série de uns 100 anos antes.
É a cara do Hugo, todo engomadinho.
Carol, a sociedade não me permite me vestir dessa maneira aí, ó.
A sociedade não te entende, né, Hugo?
De bolso.
E o Thomas, ele se inspirou muito também no Michael Corleone, mano. Pela forma dele se vestir, pela forma dele falar, ser frio, calculador e estiloso.
Calculador? Tipo uma calculadora?
Aí a cara.
Foi só uma foto, só um ponto.
Por ordem dos Peaky Blinders, porra!
Eu acho que é muito importante a gente começar a falar aqui sobre a personalidade do Thomas. Meu, o que esse cara faz na série? Todos os planos dele. Em vários momentos, eu cheguei a pensar, porra, ele vai morrer agora. Mas não. Meu, Tem uma cena...
Várias vezes, né? Não foi só uma vez. Várias vezes.
Tem umas duas cenas que ele apanha de um jeito. Tem uma cena que acha aquele padre, na quarta, na quinta temporada, bate a cabeça dele numa pia de banheiro. Que,
meu, é verdade.
Que cena, velho. Que cena sensacional. E eu pensei mesmo que ele ia morrer ali. E alguém, algum outro, iria continuar. E, cara, os modos como ele sai das situações, sempre com estratégia, sempre com a frieza dele, eu acho isso muito foda, cara. Tudo desse personagem eu acho muito bem feito, muito bem construído. A série tem muitos bons personagens, e entre os bons personagens ele se destaca.
Sim, eu queria adicionar uma coisa sobre o Tommy também, linkando o que vocês falaram antes, sobre o visual da série e a inspiração em Corleone. E a série tem, faz parte da personalidade do Tommy em si, de ter acessórios de cena e o próprio cavalo, né, que remete ao The Godfather, que uma das cenas mais incríveis que ficou para a história é a da cabeça do cavalo. E fora isso, tem vários outros cavalos, até nos lugares que ele vai, nos escritórios dele, tanto no da casa, depois que ele comprou aquela mansão enorme, quanto no escritório, depois que ele é eleito. E isso foi um ponto bem legal para adicionar na personalidade do personagem, como eles construíram o personagem realmente em cima do Corleone, do Godfather, e usaram essa estética, né? Você pode ver que eles filmam a série e toda vez que ele tá em cena, nunca é uma cena clara, bonita, de sol. É sempre aquela cena cinza, e não importa onde ele esteja, ele pode estar com a família ou pronto para trocar tiro, é aquele visual. E foi tudo baseado esteticamente, né, no The Godfather. E ele representa muito bem, né, aquela estratégia e inteligência, sabe, para sempre tentar evitar se colocar ali naquela situação em que ele tem que matar alguém. Tem todo o psicológico dele que você vê durante a série. É incrível, o personagem é incrível.
O que é incrível, só dando lá dentro do que a Carol tá falando, é que além de ser totalmente cinzenta a série, eles colocam a música. A música dá todo um brilho na série.
Trilha sonora, falemos de trilha sonora.
Tanto que quem quiser até saber o nome da música é Red Right Hand, que é do Nick Cave.
Não, a música é perfeita. As músicas todas.
E o cantor é fã deles.
O cantor é fã deles, tanto que ele até pegou e ele cortou o cabelo igualzinho
o meu,
ao Thomas Shelby. E acho que ele falou na quarta temporada, pode colocar minha música. Ele morreu logo após. Beleza.
Morreu? Aí, sério?
Morreu. O cara que deixou a música, não tô falando da entrada principal, mas tem um cantor que ele é...
Ah, não, tô falando da principal mesmo.
Não, principal...
Essa aí, pô, é Red alguma coisa.
Red Right Hand. Então, ele é... É ele que é o fã? Então, ele morreu.
Red Right Hand, é isso aí mesmo. Nick Cave.
Sim,
é o cantor.
Eu até falei. E, meu, é incrível. A trilha sonora dá alma pra aquela série, meu. E tem até as músicas atuais, que mesmo assim, meu, você vê que encaixa. Parece que não, o cara não olha e fala, puta, legal. Deve passar por uma equipe inteira pros caras falarem, meu, isso daqui casou, puta, perfeitamente com o que tá acontecendo.
Mas tá muito enciclopédia esse menino hoje, hein?
Porque a série toda tem um brilho. Dá pra ver que os caras são muito detalhistas. Até, se vocês repararem, todas as cenas do Tommy, ele raramente tá com as mãos vazias. E ele, toda vez que vai negociar, nos diálogos, você pode ver que ele sempre deixa a outra pessoa falar mais do que ele. E ele sempre conduz a conversa da maneira que ele quer, pra onde ele quer. E isso é um brilho de roteiro, cara. Se você pegar o roteiro dessa série, você vai ver que pode ter alguns furos, mas são pouquíssimos furos, entendeu?
Ele não responde nada rápido, por exemplo. Sempre que alguém pressiona ele, ele vai lá, para, acende o cigarro, dá uma tragada.
Dá um gole no uísque.
O cigarro é um grande acessório de cena. Por temporada, são cerca de 3 mil cigarros de erva, sabe? Camomila, essas coisas que você pode queimar, porque nenhum dos atores... Nenhum dos atores fuma.
Não tá fumando nada perto dele. Vocês não acham que de vez em quando rola uma maconha nessa brincadeira aí?
Ah.
Eles falam que é erva,
gente,
porra.
Pelo amor de Deus, quem não usa maconha hoje em dia?
Gente, é Inglaterra, meu. Aqui é Londres, Birmingham. Você quer o quê?
Você viu também que o Thomas, ele fuma também no, nos bastidores? Além de contracenando, a Carol falou que ele fuma 3 mil dentro da série. Mostrou que nos bastidores...
Ele fica no clima do personagem.
Mostrou que ele também já fumou 3 mil cigarros. Se você colocar isso daí por cada temporada, meu, nossa, ele já é muita coisa.
Por temporada. Ele junto com a Polly, na verdade. Nenhum dos dois é fumante, mas eles passam aqueles meses ali fumando aquilo e usam o cigarro como um objeto de cena.
Isso aí,
né?
Tá parecendo tapa na pantera já. Filha da puta fuma 3 mil cigarros e não é fumante. Que porra é essa, velho?
Não, são ervas que não... Eles têm cigarro falso que não prejudica o seu pulmão, sua voz, sem nada. Isso é coisa de cenário mesmo, feita pra série, novela e filme. Porque você pode ter certeza que a maioria das vezes você vê um ator fumando num filme ou numa série, ele não é fumante, raramente.
O pior é quem fuma, porque quem fuma e vê o cara acendendo, você fica com vontade de fumar. É uma merda.
Meu, você fica com vontade de fumar, é uma merda essa série.
Não só acendendo. Mostra ele acendendo, ele tragando.
Sim.
O som dele tragando cigarro na versão legendada é muito, cara.
Quem não assistiu a versão legendada aqui? Eu quero saber.
Eu vi duas vezes essa série, Carol. Eu vi legendado e dublado.
Ah, eu já vi duas vezes também. Legendado e dublado também. Dublado eu vi com meus pais e legendado eu vi sozinha no metrô.
A diferença entre dublado e legendado é que no legendado a voz dele é mais sussurrada. É mais assustada a voz dele.
É mais de gangster mesmo, né?
Exatamente. Agora, na dublagem, a voz dele é mais empoderada, ele é mais forte, sabe? Mais revigorante, assim, que você vê que ele tá falando com força, mano. Mas é muito bom, legendado e dublado, não tem tanta diferença assim, não.
Por ordem do Speak Blinders, porra!
O que vocês estão falando tanto do Tubby? Mas o que vocês acham da Polly? Porque eu tenho uma visão da Polly, mas eu não sei se todo mundo tem essa visão da Polly.
A Polly é uma barraqueira refinada. Ela é uma personagem importante. Alguns momentos eu não entendo muito o julgamento dela, porque ela arrasta o caminhão de bosta pelo aquele filho dela, que é um pau no cu.
Que eu tô doido pra ver se fuder na próxima temporada, obrigada.
Então, mas eu não sei, Thaís, se ele vai se tornar um próximo grande vilão, ou se ele vai se tornar um próximo líder da família Shelby.
Eu acredito que ele vai virar o próximo líder, velho. Sinceramente.
De verdade, eu espero que ele seja um próximo vilão, filho da puta. Aquela mulher loirinha dele. Os dois têm que ser queimados na fogueira.
O Thomas, ele não vai viver por muito
mas
tempo.
Mas tá jovem ainda.
O cara é um gangster.
O poderoso chefão morreu de velhice, os dois.
Então, mas é que traria um puta...
Eu só ia falar que eu acho a Polly da hora.
O Alf tá... Ó, se o Tommy morrer, o Alf...
Carol morreu.
Carol estourou o microfone.
É, o áudio dela parou. Acho que ela gritou tanto que quebrou, mano. Tá gritando, filho. O áudio aqui tá explodindo, mano.
Oi? Não. Tá me ouvindo?
Fala só um pouquinho mais baixo. Não, eu tô falando de verdade, de coração. Fala um pouco mais baixo.
Fica
que tá
quieto.
Muito alto, mano.
Não,
tá bom, então, artista.
Se eu tiver que ver o Tommy morrer nessa série e o Alf continuar vivo, eu vou ficar muito puta.
Eu também, porque ele já era pra ter morto. Já era pra estar morto.
Vocês preparem os coraçõezinhos de vocês, porque ele é um gangster. A qualquer momento, ele pode morrer. É assim que eu assisto essa série.
Não, se ele morrer, pode acabar a série.
Sim, se acontecer, vai ser muito marcante, vai ser chocante, velho.
Tem que ser no final.
Falando de acabar a série... Eu já li esses dias pra trás aí que o criador deseja que a série tenha 7 temporadas.
Tô triste.
Já estamos na 5ª. Ele não quer estender muito a série por causa de roteiro. E até o ator que interpreta o Tommy já falou também que ele só vai ficar na série enquanto o roteiro for bom. O dia que o roteiro deixar de ser bom, ele não vai querer mais fazer. Então, assim, já foi informado que a série começa após a Primeira Guerra Mundial e ela vai acabar em meados do início da Segunda Guerra Mundial.
Tem um limite de ideia, né? Tem um limite de destino pra eles.
Não vai ser um período histórico muito grande, entendeu? Então não cabe mesmo muitas temporadas. Mas eu acho que dá pra fazer umas 10 aí, pô. Fácil, entendeu?
Eu acho que não. Eu acho que pode parar na 7ª, porque senão a gente já viu muitas séries, muitas, que eram sensacionais e ficam um lixo.
Game of Thrones tá aí pra
nossa,
falar.
Game of Thrones, puta que pariu, né?
Não, o encerramento foi bom.
Ele vai terminar no hype que nem acabou Breaking Bad. Breaking Bad acabou num hype assim que todo mundo chorou pros caras continuarem. Os caras bateu o pé e falou, não,
Tomara que Peaky Blinders seja uma série assim também. E você pode ver que rola um preciosismo por parte dos produtores da série. Já foi cogitado temporadas com mais episódios, mas eles sempre falam não. Todas as temporadas, se eu não me engano, tem 6 episódios, né? Que é uma temporada relativamente curta para uma série. As séries hoje em dia têm o quê? De 10 a 20 episódios por temporada. Eles ficam abaixo da média. Porém, a qualidade dos caras é altíssima. O roteiro dos caras é sensacional. Temporadas muito fechadinhas. Cada temporada tem um puta de um vilão, uma puta de uma história e um puta encerramento.
Menos essa última. Essa última não teve um puta de encerramento. Fiquei puta com o final dessa última temporada. Tomar no cu. Fiquei brava.
É que essa última, Thaís, eu acho que foi a única que deixou um bom gancho, né? Pra próxima.
Não, na verdade, o que aconteceu é que foi a última que o Toby não se deu bem, né? Se você parar pra pensar, todos os fins de temporada ele se dá bem, ele concretiza o que ele quer de uma forma ou de outra. Essa não. Essa não deu certo. Essa ele... Todo mundo ficou lá esperando.
Essa ele tomou no rabo.
Tomou na jabiraca. Vocês também acham que o Michael está envolvido?
Ó, oh, deixa eu falar.
Carol?
Carol morreu de novo.
calma. Deixa a Martim voltar.
Eu acho que, ó, enquanto a Carol não volta.
Enfim, o Michael vai trair ele. O que a Polly vai fazer ainda tá nas nuvens, eu acho. Eu não tenho a absoluta certeza que ela vai...
Você acha que a Polly poderia trair o filho dela?
Sabe por quê? Você sabe por quê que eu acho? Porque é uma questão de privilégio e costume, entendeu?
Eu também acho. Pelo Toby, o Tommy...
Por mais merda que o Thomas faça, no final, ela tá saindo bem junto com ele. Ele sai ganhando, ela sai ganhando, entendeu?
Toda a construção que teve entre ela e o filho dela...
Foda-se! Eu acho que essa construção tem que ir à merda.
Eu não sei. Eu tô da dúvida. Eu acho que ela pode...
O filho dela é um bosta, velho.
O filho dela é um bosta. Obrigada. Vini, obrigada.
Ele é um merda.
Ele é um merda, gente.
Meu! Eu não gostei desse personagem desde o primeiro episódio que ele apareceu.
Eu falei da onde que veio.
Gente, ele já chegou causando.
Menino do interior.
Ele morava numa espécie de Paraná lá da Europa, né?
Meu Deus, de Paraná.
O Michael e o John, eles são irmãos?
Sim, são irmãos na vida real.
Seu irmão é que nem o judeu. O judeu e a treinadora de cavalo lá são marido e mulher. E eles têm um filho já.
Marido e mulher. O Tom Hardy e a esposa fazem a série.
Por ordem do Peaky Blinders, porra!
Na falta do Tommy, quem é que resolve os problemas na falta do Tommy? Ou até antes do Tommy, quem é que faz ele voltar à realidade? Porque que todos os três, finado John, né? Que eu chorei também nesse dia, viu? Ninguém tá citando o nome dele, mas eu chorei também. Mas na falta deles, dos três, quem é que tomava conta? Era a Polly. Quem é que volta os três? Que os três tinha... como que chama? Trauma pós-traumático. Quem é que voltava à realidade?
Estresse pós-traumático.
Isso aí. É a Polly, entendeu? E a gente fica falando do Tommy, e esquece da Polly, que salva várias vezes e já salvou várias coisas.
Ela é meio que o pilar da família, mas ela age ali nas sombras.
Ela é a vice. Ela é a vice, entendeu? Eu rezo todos os dias para que ela traia aquele bostinha do filho dela, entendeu? Porque ele é um bostinho. E fique do lado do Tommy, porque se ela não ficar, todo o amor que eu tenho por ela vai acabar. Eu sinto muito.
Isso é muito importante, né?
Exatamente. É fundamental, cacete.
Em consideração.
Senão eu vou ter que colocar ela no personagem da boca do sapo.
Os roteiristas têm que levar isso...
Então, a tia Polly, pra mim, começou como uma personagem que tinha ali uma relação materna com os outros. Porém, com a chegada do Michael, ela ficou muito chata. Entendeu? Tipo, ela faz de tudo pra esse filho bosta dela. Meu, ela até deu pra aquele policial lá por causa desse filho da puta. E o moleque ainda foi mó arrogante com ela ainda, velho.
É por isso que eu não quero ter filho, entendeu? É por isso. Esse é um dos motivos. Eu pego esses exemplos aí, ó, em série e falo, puta que pariu, pra que que eu vou ter um catarrento bostinha desse do meu lado? E já evito.
Thaís, isso aí é a sétima arte falando pra gente, não ter filho.
É um aviso.
O Hugo odeia o cara.
É, exatamente, tá vendo? Se um dia meu filho virar pra mim...
Ela se deitou com um velho lá pra soltar o moleque, e o moleque desfez ela depois, velho.
Exatamente, não bosta. Pau mandado mesmo.
A Polly vai ficar até quando insistindo nesse filho bosta dela, entendeu?
Eu acho que é só até essa última temporada que acabou. A próxima ela já vai vir como? Tirando na cabeça dele.
Se ela matasse ele, ia ser muito forte, né? Eu acho que a Polly pode matar aquela nora dela, que é chatinha também.
Nossa, ia ser sensacional.
Mas o filho, acho muito difícil ela matar.
Ah, eu também acho. Tinha que ser um tiro na cabeça. Ó, na nora, tinha que ser um tiro na cabeça e um tiro na barriga, pra não ter herdeiro. Tinha que acabar com os
Nossa,
dois.
Nossa, Thaís, como você...
É uma série de gangues. Vocês estão esperando o quê, amorzinho?
Por ordem do Speak Blinders, porra!
Vamos falar um pouco sobre a violência da série, que é uma coisa sensacional. Todo o gore, todo o sangue, todas as feridas que mostra como é bom.
Os efeitos especiais da série em si são... É como você disse, eles fazem 6 episódios, mas fazem 6 bons episódios. Né?
Então, foi até o que eu comentei logo no início, que isso não poderia condizer com a realidade, porque naquele tempo não existiam armas,
Vitor,
tipo...
Vitor, é sério, mano.
Que a primeira...
Se desprende.
A primeira vez que
ele... Essa é a realidade, Vitor.
Não, eu entendi o que ele quis dizer. Porque...
Você quer realidade? Pega o metrô, mano.
Calma, meu, vocês nem deixaram eu concluir.
Eu ativei meu modo Peaky Blinders, agora quero que você se foda.
Calma.
Como que tinha a Primeira Guerra Mundial e não tinha arma?
Tinha arma sim. Tinha...
A arma tinha sim. Só que eles eram completamente pobres. Eles não tinham dinheiro pra S10, não tinham dinheiro pra colocar o Gillette na bolha como todo mundo acha.
Gillette é
Eu
marca.
Achei muito interessante eles terem colocado um arma nisso daí, porque se ficasse só mão na mão, não ia ter essa sensação deles cortando. Deles atirando na cabeça do cara e voar o sangue no rosto deles. Então isso daí eu achei muito interessante, eles terem alterado pra colocar arma em quase todo o assunto.
O povo tinha faca já nessa época?
O Vitor nunca mais vai querer participar de um podcast comigo, Cacarão.
Não mesmo. A ausência de armas rola até parte da primeira temporada, que realmente eles eram pobres ainda. Aí sim, eles brigavam com um pedaço de pau, até tem uma cena dessas. Mas a partir de determinado momento da série, que eles roubam as armas lá da polícia, aí eles já tinham arma já, mano.
Pra... Isso na primeira temporada.
Até eles enfrentam o Billy Kimber com uma arma da polícia, né? Uma Sim. metralhadora.
É, depois eles começam.
E eu acho que isso aí era pra época que a série se passa, Vitor. Eu acho que é real sim, mano. Porque como a sua digníssima já disse aí, ela se passa após a Primeira Guerra Mundial, entendeu? Então... Tinha armas, mano. Eu acho que isso realmente, eles eram pobres e não tinha armas com tanta facilidade, né? Com tanta liberdade de escolha aí. Mas devia ter revólver, essas coisas, que é o que a série mostra. Quando mostra uma arma um pouco maior, foi porque eles roubaram, né?
Que eles roubaram lá naquele carregamento. E o que ficou muito legal, eles usam em momentos especiais que eles têm aquela não é aquele grande confronto. Mas que tem aquele confronto lá que chega o irmão dele, que é o mais doido, que, nossa, eu adoro aquele cara.
O Arthur.
Que ele começa a usar aquela arma. Nossa, aquele cara ali pra mim, meu, é o ápice pra mim. Eu adoro aquele cara, a forma como ele é, a forma como ele estoura, como ele grita, como ele enfrenta as coisas quando ele fica puto. Aquilo ali me maravilha. E quando ele usa aquela metralhadora ali, que a imagem vai passando em câmera lenta e mostra ele atirando, eu falei, meu, que cena incrível. Isso na mão não venderia. Não ficaria legal.
É porque a gangue real era de 1880, se não me engano. E nessa época não era tão acessível a armas, então eles deram uma... Eles deixaram a série um pouco pra mais tarde pra poder ter esses recursos de roteiro. Armas, a tecnologia, os pubs, isso. Os pubs que são bem importantes pra série também.
O que proporciona esses momentos do caralho, né? Os pubs são a base, né? Dos encontros deles.
O que vocês acham da, tipo, com o falecimento do querido John, coitado, que Deus a tenha, a entrada do fim? Eu achei bosta, mas eu precisava da opinião de vocês.
É uma série de gangsters. Gangsters morrem mesmo, entendeu? Eu acho que a série centraliza tudo no Tommy. Podia dar mais espaço pro John, pro Arthur, pro Finn. Podia dar mais espaço, porque são bons personagens também.
O Arthur tem espaço, sim. Quem não tinha espaço era o John. O John, ele era mudo e calado. Mas o Arthur, ele só causava. Até hoje ele só causa, entendeu? Continua causando.
É, mas isso daí retrata direto nele.
Ah, mas ele... Mas ele causa demais, meu. Ele podia dar uma seguradinha. Eu não sou capaz disso, entendeu? Ou podia ter morrido o Arthur e ficado o John.
É, mas isso retrata nele, né? Você vê que ele fica com aqueles problemas dele de não conseguir nem pensar direito, de dar quantidade de coisa que tem em cima
mas
dele.
Mas é que todos eles são bitolados por causa da guerra. Inclusive Tommy. O Tommy usa aqueles crack lá, sei lá que droga aquela que ele usa. E...
É óbvio, eu acho.
Isso que mantém ele no lugar, entendeu? Porque, meu, se não fosse também... Até nas últimas temporadas, ele tá meio que vendo a falecida esposa por aí, né? Tá tendo umas paranoias com ela. E o final do Tommy vai ser algo desse tipo
mas
também.
Mas eu acho que o Finn não deveria, tipo, entrar como um dos tops. Porque o Finn não tem esse estresse. Ele não sabe de nada, entendeu? Ele entrou igual como um garoto entra café com leite no time. Eu achei...
Mas eles falam isso, Thaís.
Então, mas eu acho que é um ponto forte da série que é a evolução dos personagens, tá ligado? Tipo, ele entrou como uma criança.
Não, mas eu acho que deveriam ter dado.
Ele era criança nas primeiras temporadas. Eu acho que, se não me engano, foi ele que ficou no carro. Que ele entra como uma criança e conforme vai passando a série, ele vai evoluindo. O Michael, por exemplo, exato, entrou como um bostinha, também foi evoluindo. Como a evolução do John até que ele era casou e tal. Então, acho que é lá do... Querendo ou não, a mudança, às vezes, a gente gosta...
Não tô falando exatamente que o Finn não deveria entrar. Eu tô achando... Eu acho que eles já deveriam ter introduzido eles antes mesmo dele quase ser morto no carro explodido, entendeu? Já ter dado um treinamentinho. Tipo assim, você vai ser o próximo.
Tipo, 4 anos?
Ah, sei lá. É, bem pouco.
Mas tá aí, já mostrava ele. Só que pouco.
Ah, eu achei que podia ter...
O ator envelheceu.
Eu entendo a ordem dos personagens, de como eles se aprofundam, mas, de forma geral, você vai percebendo que ninguém ali na família não aguenta mais essa matança, essa, sabe, o peso da consciência de todo mundo como um grupo e individual. Então, eu quero muito ver o que vai vir pela frente, sabe? Como é que eles vão amarrar esse enredo para começar a finalizar a série.
Então, eu só tenho receio, Carol, que eles não encerrem direito. Por exemplo, o Tommy. O Tommy...
O Game of Thrones deixou a gente com trauma.
E o Tommy, ele tá se tornando cada vez mais um personagem difícil de trabalhar. Porque o Tommy já era um personagem traumatizado da guerra. Aí ele veio pra casa de novo, fez umas coisas, conquistou muitas coisas, inclusive um casamento, que acabou do jeito que acabou. Triste do jeito que acabou, e agora ele está ainda mais traumatizado. Porra, vai chegar ao ponto, se continuar traumatizando o cara, vai chegar ao ponto que ele vai ficar igual o irmão dele, o Arthur. Aí vão ser dois loucos na família, entendeu? E isso não pode acontecer.
Eu me pergunto se ele vai ter o mesmo destino do Corleone, né? Que fica louco.
Gente, mas a série não é feliz, se você parar pra pensar. Ela não é feliz.
Mas tudo bem. O problema é se eles começarem a aumentar tudo, muito... Ai, meu Deus, agora o Tommy vai perder a Polly. Agora vai perder toda a família, entendeu? Até onde mais um ser humano conseguiria sofrer?
Ah, entendi.
Ele já sofreu muito, cara.
Mas esse é o tom da série também, pra você ter uma ideia. Toda vez que eles ganham, eles perdem muito. Perdem consciência, perdem trauma. Então não tem verdade, não tem, até agora não tem nada.
Uma coisa muito legal que eu achei dessa série... As decisões. Os irmãos Shelby tomaram uma decisão de não matar a professora deles.
Ah, sim. Foi a pior bosta.
Dos Xangreta.
É, o do Lucas Xangreta.
E por causa disso, toda aquela merda aconteceu. Do John morrer, eu acho que a esposa do Tommy também, né? E, meu, que foda, cara. Uma decisão boa que eles tomaram desgraçou boa parte da família deles.
Exato.
Deveria ter matado a professora.
É, mas... Foi a primeira...
Tá vendo, Thaís? Você nesse mundo...
Quando os italianos vêm, eles percebem que, cara, já era. Não tem como a gente voltar a ser uma família feliz, normal e perdoa. We are the fucking picking blinders e já era. Não tem pra onde fugir. Ou você corre ou você atira.
Pra mim, foi o melhor vilão, hein?
Da Vendetta, por causa de todo o caso da Vendetta, das mortes, que, tipo, você assistia e não sabia o que ia acontecer. Poderia sair um italiano debaixo da terra lá e matar alguém do nada, tá ligado?
Eu também acho... Perguntaram isso e eu não consegui responder. Pra mim também, a quarta temporada foi sensacional, de cair o cu da bunda.
Aquela cena lá que ele chega no escritório dele, que ele tenta pegar exatamente. Puta, isso daí foi tão incrível, velho. E é suave, é sutil. Você não entende tudo que tá acontecendo, Você não entende o que tá acontecendo até acontecer, que é até na hora que ele saca a arma dele. Que aí você entende, puta merda, fudeu.
Sutil.
E o cara fala, essa arma lá não tá municiada. Eu falei, meu Deus, que bom, mano, que negócio incrível.
Não é nada forçado, não é nada forçado.
E é triste na parte que ele põe as balas em cima da mesa, aí chega no, vai falando os nomes da família Shelby um por um, quando chega no John, ele joga a bala. Ah, esse aqui já foi. Tipo, sendo bem sarcástico com o Tommy. E o Tommy fica puto com ele, mas não tem o que fazer.
Não tem o que fazer. Filho de calculadora. E, meu, só falando uma outra curiosidade que provavelmente você já deve até ter escutado já. Cê, lá na cidade, lá, eles falam sobre aquela fábrica chamada Thomas Hudson. Vocês se recordam?
Existiu, né?
Existiu. Ela fez parte das peças do Titanic. E como aparece uma outra empresa lá, mostrando sobre os apitos, e que foi usado na Primeira Guerra Mundial. Esses detalhes, assim, ó, que eles colocam na série, cara, isso daí pra mim faz todo sentido. Eu acho que fica algo muito grandioso. Eu acho bonito isso daí, quando eles pegam algo real e colocam na série.
Você quer realidade? Pega o metrô, mano!
Na verdade, Birmingham é conhecida por uma cidade de fábricas. Então, o céu não é que era cinza, é que é fumaça, poluição mesmo. É uma cidade de trabalhador, só tem trabalhador de fábrica.
Fábrica e lama, né?
Acho que combustível da época mais comum era madeira. E aí eles queimavam muita madeira e por esse motivo subia muita fuligem. Tanta fuligem que as mulheres saíam na rua e ficavam com o chapéu sujo de fuligem. Até tem uma cena que o Tommy tá andando com um terno preto e você vai vendo que no terno dele vai pegando fuligem. Meu, são detalhes. Muitos detalhes, mas se você prestar atenção, e eu tenho certeza que se eu assistir essa série pela terceira vez, eu vou ver outros detalhes que eu não captei nas duas primeiras vezes. Essa Olha série é muito foda, velho.
Por ordem do Speak Blinders, porra!
E deixa eu só contar mais a última história, que isso daí também eu achei legal, porque eles conseguiram colocar. Birmingham é uma cidade que, logicamente, ela existe, só que os policiais não conseguiam bater a criminalidade lá, porque criaram pequenas facções para falar pro governo que as coisas não estavam boas, só que as facções começaram a se bater e apareceu os Peaky Blinders. A polícia já não ia mais lá, porque eles não conseguiam deter os caras. Chamaram um cara pra tentar debater esses caras, pra tentar conter eles. E era um cara muito foda, mano. E aparece na série lá, aquele oficial lá. E na vida real, esse oficial existiu, ele foi até lá, ninguém queria acompanhar o cara, e o cara chegou lá e recrutou 100 policiais. E a cada semana ele foi recrutando 100, chegando a 11 mil policiais pra tentar deter os Peaky Blinders. E os caras conseguiram prender, mano. Velho, eu pasmei quando eu vi isso daí. Eles conseguiram prender 7 caras. Mano, isso é extremamente pequeno, velho. Os caras não conseguiram fazer quase nada, porque quando eles iam lá, tá, que as coisas começaram a avançar, eles começaram a ter dinheiro, começavam a ter armas. A primeira morte de um policial que teve lá foi o cara que levou uma tijolada na cabeça.
Eles ficavam mudando os nomes, né?
Pra você ter ideia. Aí começou a ter armas, os caras não conseguiam mais bater. Eles não conseguiam mais bater eles quando eles tinham armas. Foi aí que chegou aquela outra gangue lá que eu até comentei. Putz, qual que é o nome deles? The Birmingham Boys. Que chegaram eles lá e deram um pau neles. E normalmente naquela época quem perdia saía da cidade, né? Porque senão o cara ia ficar apanhando até morrer. Isso é real.
Você quer realidade? Pega o metrô, mano!
Sabe o que seria interessante pra um final da série? O Thomas fazer tudo isso pra erguer a empresa e ele perder pra um qualquer um e afundar toda a empresa dele, tá? Tipo, tudo que... Tipo, o Michael assumir a empresa e, sei lá, cagar tudo.
Mano, tá defendendo o Bochinha, mano.
Não, não tô defendendo. Seria uma reviravolta.
Tá defendendo ele por quê, mano? Você não defende o Bochinha. Um adendo aqui, nada a ver, entendeu? Um adendo nada a ver que pode ser o final da série. Eu li que essa gangue dos fatos reais, tal, que o Victor falou o podcast inteiro. Ela era fraca. E aí ela sumiu misteriosamente. Ela era fraca porque eles só roubavam, tipo, bicicleta, moeda. Não era, tipo, uma puta gangue foda. Ela sumiu misteriosamente e outra tomou o lugar.
Entendeu? Vai que essa teoria do Vinícius aí, dele perder tudo pra outra gangue, aconteça. Pode ser.
Seria anticlimático se acabasse a série assim, o Thomas pobre.
Eu acho que tem que acabar com ele morrendo.
Ele morrendo, tudo bem, mas não a família pobre, entendeu?
Final perfeito.
A família fudida. Vai deixar a família bem, vai morrer, vai ter um final triste.
Eu acho que seria um final legal ele ter que se sacrificar pra família poder ficar bem, entendeu?
Também. Também seria um final bom.
Mas ele já se sacrifica a série inteira pela família.
Nossa, ia ser um final horrível. Ia ser um final horrível.
Eu acho melhor a gente não criar expectativas, porque a gente criou em Game of Thrones, eles derrubaram a minha rainha.
Gente, podcast já bateu uma hora e meia. Vocês têm mais alguma coisa que vocês querem falar?
Olha lá, olha a polícia do podcast, ó. Ah.
Parou.
Olha o guardinha do podcast chegando. Cadê aquela?
Parou. Já tá na hora. Parou.
Olha o guardinha do podcast chegando. Cadê aquela?
Gostaria que vocês dessem as considerações finais de vocês sobre Peaky Blinders. Uma coisa mais breve mesmo, uma frase indicando para alguém assistir, um incentivo para pessoas que não conhecem ou quem já conhece assistir de novo.
Que a série também não é só sobre guerra entre gangues, né? Trata-se tudo pela parte da questão da época. Tem a trilha sonora que é muito boa, tem questões políticas na série, tem ator gato, romance, tem intriga, tem tudo. A série
eu gostaria de dizer pra quem estiver ouvindo que, mesmo que você não goste de assistir nada de época, que tem muita gente que vê que a série ou o filme é de época e fala, não vou ver, esse vale a pena. E a trilha sonora é totalmente atual e é incrível. E, meu, roteiro, atores, todos o clima da série é maravilhoso. Então, ignorem se você não gosta de séries nos tempos antigos, assim, antigas, e vá assistir, que vale a pena.
Faltou nudez, eu achei. Eu acho que retrata uma gangue de fatos reais. Falou demais. É porque ele falou demais, mano. Eu não acredito. Ele deve ter escrito um texto pra consideração final, gente.
Eu acho que não devia ter arma.
devia ser todo mundo na paulada, ele no fundo gritaria.
O que eu achei muito interessante dessa série é que ela não é como as outras máfias. Ah, mas toda máfia é igual, todo mundo morre. Mas, meu, eu achei...
Puta, é que 1800.
Eu perdi o que eu ia falar, perdi o fio da meada. Eu perdi o fio da meada, viado.
Fácil.
Eu perdi o fio da meada, eu tava tudo na minha cabeça
aí,
que eu ia falar.
Tudo bem, acontece. Você também fuma cigarros que não causam mal à saúde, cigarro de erva, e a gente entende que isso acontece, normal.
Não, o Victor não fuma nada de cigarro de erva, não. Ele não aguenta isso, não, querido. Ele dorme, ele capota, ele faz tudo. Ele não aguenta, não. É fraco, o bicho é fraco.
É ruim, Thaís? Não te acompanha?
Não, nem de camomila. Nem erva de camomila ele aguenta, não.
Thaís, a criança não te acompanha no rolê?
Não me acompanha.
Nossa, quantas vezes a gente veio embora do rolê com o Victor desmaiado e eu e a Thaís, uma olhando pra outra falando que merda.
E sabe o que é pior? Ele vira pros outros falando, não, porque eu aguento, e bate no peito e fala, eu vou ter que desmentir esse cara.
Aqui, filho, sou maior noia, me chama.
Ah, não. Eu tenho que desmentir. Aí eu chego aqui, ó, bato na cabeça.
A Thaís olha isso daí porque tá todo mundo lá no rolê. Ela fala, vou ali. Dali um pouco volta como? A drogado de olho vermelho. Volta,
mas volta tranquila, torta.
A menina volta Chico. Ela volta Chico Lopes. Manja? O X-Men do olho vermelho, Chico Lopes. Volta Chico Lopes, trocando ideia com nada, rachando o bico sozinho e vem falar de mim.
Falando com o gato tudo.
Ha 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 ha!
Muito bem, você chegou ao final do episódio. E eu tenho uma surpresa pra você. R$20 por este grande feito. Na descrição do episódio eu vou deixar dois links, um do RecargaP e outro do PicPay. Se você se cadastrar neste link do PicPay, você vai ganhar R$10 de volta na sua primeira compra com cartão de crédito dentro do aplicativo. E o outro é do RecargaP. Se você se cadastrar neste link na descrição do episódio, você também vai ganhar R$10 para pagar qualquer boleto, recarregar celular, bilhete único e até mesmo para comprar aqueles brinquedinhos proibidos que talvez você tanto goste. Então não perde essa promoção, porque eu não sei até quando ela vai.